uma palavra muito profética e especial para os nossos corações. Profeta Zacarias, capítulo 4, verso 1. Então, o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e sete lâmpadas com sete tubos para as lâmpadas. Há também duas oliveiras junto ao recipiente, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? E o anjo me respondeu: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande montanha, diante de Zorobabel? Você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de graciosa. Graciosa ela é. Então a palavra do Senhor veio a mim. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, as mãos dele também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas? Eles ainda verão com grande alegria a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Estes são os sete olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Uau, que palavra, que visão profética Zacarias teve. Mas antes de entendermos do que isso significa e qual a implicância disso nas nossas vidas, nós precisamos entender o cenário. Qual era o cenário? O povo estava voltando do exílio da Babilônia. Você sabe que quando Deus tirou o povo do Egito, ainda no deserto, deu a eles os 10 mandamentos e toda a lei que eles deveriam seguir. Em Deuteronômio, o Senhor, registrado por Moisés, o Senhor disse: se vocês seguirem as minhas instruções, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês serão abençoados. E há uma lista de bênçãos. Mas, neste mesmo capítulo, o Senhor alerta aquele povo dizendo: se vocês se esquecerem de mim, me abandonarem e não obedecerem os meus mandamentos, vocês sofrerão consequências. Há consequências para a nossa desobediência. Deus é um Deus de graça, mas também é um Deus de basta. Por muitas vezes Ele dá corda, por muitas vezes Ele acredita na nossa redenção, mas chega um momento que, para nossa própria proteção, Ele precisa ser fiel à palavra dEle. E uma das consequências da desobediência daquele povo era a retirada deles para uma outra terra. Perderiam por um tempo o lugar onde Deus tinha dado para eles, a terra de Canaã. E assim aconteceu. Demorou-se muito. Muitos reis já tinham passado. E o povo não entendeu como deveria se comportar. Deus cumpriu a palavra. O profeta Jeremias disse o que ia acontecer. E o mesmo profeta Jeremias disse que depois de 70 anos, aquele povo voltaria para o lugar de onde eles tinham sido tirados. Foi aí que ele usou aquele versículo que nós lemos: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vocês passarão a orar a mim e eu os ouvirei, serei achado de vocês e eu farei mudar a sorte de vocês. Deus Deus estava prometendo levá-los de volta. E assim aconteceu. O império da Babilônia foi tomado pelos persas. Ciro, Deus usou este homem para devolver Israel, para devolver os exilados. E eles voltaram e começaram a reconstruir o templo. Essa história da volta do exílio e da reconstrução do templo, ela é narrada em 3 livros da Bíblia. Você sabe que a Bíblia, ela não é escrita em ordem cronológica. Então você vai ver essa mesma história sendo contada de ângulos e em tempos diferentes, em Esdras. Na verdade são 4 livros: Neemias, Ageu e Zacarias. Esses 4 livros contam sobre o mesmo tempo. E lá em Esdras, capítulo 3, você vai ver o povo alegre. Por quê? Porque Zorobabel, o governador do povo, instituído pelo Senhor, dele veio Jesus. Zorobabel está na genealogia de Mateus, capítulo 1. A Bíblia diz que esse homem foi levantado como um administrador, como um governador. E Josué, ou Josué, é o mesmo nome, não Josué que andava com Moisés, mas o sumo sacerdote daquela época, ele era o líder espiritual. E os dois tinham uma missão: reconstruir o templo de Deus. O templo que Salomão fez, construiu com luxo, com poder, mas que no momento do exílio foi queimado, foi destruído. Presta atenção. Agora eles voltam. Eles voltam e eles começam a reconstruir o templo. Capítulo 3, estão todos felizes de Esdras. Mas no capítulo 4, os inimigos se levantam. Coloca uma coisa na sua cabeça: toda vez que você estiver no caminho certo, você vai ter que lidar com a oposição. O diabo, ele sempre vai perseguir quem está no caminho certo. Então, se você está enfrentando dificuldades na sua vida e você percebe que de uma forma espiritual há uma perseguição, há uma relação espiritual para que as coisas não aconteçam na sua vida, eu quero te dizer, você está no caminho certo. Você precisa perseverar, você precisa persistir, porque você está no caminho certo. Quando nós não temos oposição, é porque talvez estamos caminhando junto. Mas toda vez que o diabo se levanta, é porque você foi levantado por Deus para fazer algo importante para Ele. E como é que os inimigos, não é o meu objetivo pregar sobre isso, mas eu não posso passar batido nessa história. Como é que os inimigos, eles se levantaram para se opor a essa obra? Eles usaram de 4 estratégias. A primeira estratégia, eles fingiram uma parceria, ofereceram uma proposta, uma aliança. E aqui vai a primeira dica para você: cuidado com as propostas, cuidado com as alianças. Nem todo mundo que se diz parceiro é de fato parceiro. Eles queriam se infiltrar para atrapalhar aquilo de acontecer. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que toda falsa aliança e toda falsa proposta vai ser descoberta pelo Espírito da sua vida. O Espírito Santo vai te dar uma capacidade de discernimento, de entendimento, de olhar nos olhos, de discernir o que está por trás das intenções. E você não vai ser enganado no nome de Jesus. Segunda estratégia, eles não conseguiram. Então tentaram desacreditar. Porque essa é a estratégia do diabo. Ele quer desacreditar. Ele quer soprar palavras de desânimo. Foi isso que eles fizeram. Contrataram pessoas que ficaram lançando palavras: não vai dar certo. O que vocês estão fazendo? Pessoas pagas para desanimar os trabalhadores. A estratégia não mudou, gente. Existem demônios enviados por Satanás que usam pessoas, às vezes da tua própria família, às vezes pessoas próximas, para começar a desanimar você. Mas vai na igreja? Ah, mas você vai querer. Mas você vai. Ah, mas você vai buscar o seu. Você vai. Para quê? Para te desanimar. Em nome de Jesus. Nenhuma palavra de desânimo vai ter êxito. O seu coração está blindado no Senhor. Terceira estratégia. Quando eles viram que não conseguiram, então eles inventaram mentiras e fizeram acusações. A estratégia não mudou. A gente vive isso como missão e encorajamento o tempo todo. Mentiras, acusações. Por quê? Porque querem parar a obra. Mas elas não prevalecem diante da verdade. A verdade do Senhor, ela prevalece sobre toda mentira e falsa acusação. Quarta estratégia. Quando viram que nada disso tinha funcionado, então eles usaram a influência daquele mundo. Recorreram ao rei da Pérsia. E infelizmente, usaram de força para parar aquela obra. Deus permitiu. E por 14 anos, 14 anos, aquela obra ficou parada. Mas nada pode parar para sempre o que Deus começou. Então Deus levanta um profeta chamado Ageu. 14 anos já tinha se passado. E Ageu escreve 2 capítulos apenas. O livro de Ageu é curto. E Ageu chegando, dizendo: será que vocês não percebem que tudo que vocês colhem é como se vocês colocassem num saco furado? Será que vocês não percebem que Deus está chamando a atenção de vocês? Vocês estão acomodados, vocês estão muito satisfeitos com a vida que vocês têm, vocês estão vivendo nas suas casas, mas olha a casa do Senhor. Ou seja, a palavra profética enviada por Deus veio para sacudir aquele povo. Eu percebo isso acontecendo nos dias de hoje. Deus está sacudindo essa cidade. Deus está sacudindo o nosso povo. Deus está sacudindo. Quantas pessoas chegaram aqui porque foram sacudidas? Deus dizendo para você: você vai se acomodar com isso que está acontecendo na sua vida mesmo? Será que você não percebeu que eu tenho mais para você? Será que você não percebeu que eu tenho uma missão e você precisa cumprir essa missão? Quem aqui foi sacudido pelo Senhor pode aplaudir a Ele e agradecer porque Ele nos sacudiu. O profeta foi claro: se arrependam e voltem a fazer o que Deus chamou vocês para fazer. A Bíblia diz que eles ouviram a palavra do profeta Ageu, mas eles tinham muitos desafios pela frente, eram muitas as dificuldades. Então Deus levanta mais um profeta. Alguns meses depois da profecia de Ageu, Deus levanta um profeta que nasceu lá no exílio. Ele nasceu na Babilônia. O nome dele, Zacarias. Zacarias vem na força, no poder do Senhor, com visões, não apenas para aquele momento, mas visões messiânicas, visões a respeito de Jesus, visões poderosas, visões que nos norteiam até hoje. Mas no capítulo 4, de forma específica, a palavra de direcionamento espiritual de Zacarias para aquele povo e para nós hoje. Porque se no domingo passado nós entendemos que é tempo de mergulhar e esse rio vai percorrer essa cidade e vai transformar os lugares secos e trazer colheitas, almas, vidas serão transformadas através desse rio que flui do altar. Qual é a palavra neste domingo que comemoramos os 7 anos de missão e encorajamento? Qual é a palavra, a síntese da palavra de Zacarias para aquele povo e que se aplica para nós? A palavra foi: a missão deve ser realizada com confiança, não nos recursos humanos, mas na ajuda divina. O resumo, em outras palavras, o capítulo 4 de Zacarias que nós lemos, mostra que Deus se move e como nós devemos nos mover na dependência dEle. Eu preciso que você guarde essa palavra. Nós somos a igreja viva que se move, mas nós precisamos nos mover não pelos recursos humanos, mas precisamos nos mover na dependência do Senhor. A dependência nos trouxe até aqui, e quanto maior nós nos tornarmos, mais dependente nós teremos que ser. Esse é o erro de muitas pessoas. Elas crescem e deixam de ser dependentes. É como uma criança que precisa pegar na mão do pai para atravessar uma avenida. Mas quando ela acha que já cresceu, ela já tira a mão e quer atravessar sozinha. Isso nunca vai acontecer com a gente, missão encorajamento. Nós precisamos agora pegar com as duas mãos na mão do Pai, para atravessar as avenidas, as rodovias, atravessar as regiões e as cidades por onde Deus quer que a gente vá. Nós não podemos largar da mão do Senhor, nós precisamos, nós dependemos dEle. Foi essa palavra entregue para Zorobabel e foi essa palavra que está sendo entregue para nós hoje. Ei, missão encorajamento, não é por força, não é por poder humano, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é pela nossa força que a gente vai crescer. Não é pela nossa força que nós vamos avançar. Não é pela nossa força que nós vamos mudar. Mas é pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor dos Exércitos. Foi essa mensagem que Deus entregou a Zacarias, para Zacarias entregar a Zorobabel e ao povo. A visão que o profeta teve mostra isso. Eu peguei uma imagem na internet. Ela não está muito boa, mas ela mostra exatamente isso. Coloca para mim a foto. Essa é a visão. Ficou boa, ficou boa. Olha aí. Essa foi a visão que Zacarias teve. A visão de um castiçal, um candelabro, uma das peças fundamentais no tabernáculo, no templo do Senhor. Ele vê esse candelabro com 7 lâmpadas, com 7 tubos regados por uma oliveira à direita e outra à esquerda. Qual é a mensagem que essa visão representava para o povo e representa para nós hoje? Se você perceber, se você estudar um pouco, você vai entender que no templo, o sacerdote, ele precisava abastecer o recipiente com azeite, para que as lâmpadas continuassem acesas. Mas essa imagem, essa visão que Zacarias teve, mostra canais de abastecimento, sem a intervenção humana. É pelo Espírito, não tem mão de homem. Tem o agir do Espírito. Assim diz o Senhor para nós nessa noite: o azeite não vai parar, o fluir vem da fonte, o óleo não depende de homens, é o meu Espírito que vai abastecer este lugar. A luz permanecerá acesa, diz o Senhor, não haverá escuridão. As 7 lâmpadas representavam os 7 olhos do Senhor, a presença de Deus. O que Zorobabel precisava entender? Você não precisa de força humana, você não precisa do poder humano, você depende do meu Espírito. Essa palavra é a palavra que se aplica para a gente nesses 7 anos. Deus está dizendo para nós, missão e encorajamento: A minha presença está com vocês. A minha presença está neste lugar. A minha presença não depende do homem. A minha presença não depende de vocês. A minha presença é sustentada por mim mesmo. A presença dele está aqui. Os olhos do Senhor estão aqui. Os olhos dele estão continuamente olhando por São Carlos, por essa região. E o que ele vai fazer nesse lugar, ninguém será capaz de impedir. Aleluia. Meu Deus. Essa palavra, ela foi para Zorobabel, ela é para nós. A Bíblia é um livro de princípios, não é um livro de história. E depois de entregar essa palavra, o Senhor traz uma sentença. Não para Zorobabel, não para o povo. O próprio Senhor diz: quem é você, ó grande montanha? O próprio Senhor está questionando as montanhas que se levantaram como grandes diante de Zorobabel e diante daquele povo. Deus questiona. Quando você entende o fluir do azeite, do óleo, do Espírito, é Ele mesmo que questiona as montanhas e os obstáculos que se colocam diante da missão. Quem é que tem uma missão? Eu amo a minha missão. Nós temos uma missão. Nós estamos reunidos aqui por essa missão. O pastor Felipe me contava ontem com a pastora Nádia de um filme que eles assistiram sobre a construção de uma bomba atômica. A bomba que matou tantas pessoas, milhares no Japão. E eles contaram que no filme, as pessoas, os cientistas, os físicos, eles deixavam tudo e mudavam para essa cidade do Novo México para construir essa bomba atômica. Eles deixavam tudo e começavam a viver em conjunto. Eu fico pensando, uau! Nós não estamos aqui construindo uma bomba, mas nós largamos tudo, deixamos tudo, estamos todos reunidos aqui. E estamos sim construindo uma arma, uma bomba, mas não para matar pessoas, mas para saquear as portas do inferno. O inferno será bombardeado pela igreja do Senhor. Nós temos uma missão. E o Senhor estava dizendo para Zorobabel, para aquele povo, e Ele está dizendo para nós: eu vou questionar as montanhas que se colocam diante de vocês. Nem você vai precisar questionar. O texto está mostrando, é como se o próprio Senhor estivesse dizendo: quem é você, montanha, para tentar impedir o meu propósito? Quem é você, montanha, para tentar impedir o meu povo de fazer a minha vontade? Quem é você, montanha, para tentar impedir o meu nome de ser louvado em São Carlos? Quais são as montanhas que têm se colocado diante de você e diante da sua missão? Quais são as montanhas, os obstáculos? Quando eu olho para a vida de Zorobabel e eu enxergo nesses quatro livros que falam desse tempo, eu enumero pelo menos três obstáculos, três montanhas que se aplicam a nós como igreja, como alguém que recebeu uma missão. Primeira montanha, oposição. A obra estava parada por causa da oposição. Havia uma forte oposição. Segunda montanha, a falta de recursos. O primeiro templo, o templo construído por Salomão, aquele que foi queimado, ele era luxuoso, extravagante, maravilhoso. Eles não conseguiam pensar na reconstrução desse templo, porque eles tinham acabado de voltar e não tinham recursos para isso. Terceiro obstáculo, terceira montanha, pessoas desconectadas. Tinha muita gente, mas muitas não acreditavam. Estavam desconectadas daquela visão. Mas Deus liberou uma palavra profética. É o que Ele está fazendo aqui hoje. Quando Ele questiona a montanha, Ele diz: quem é você, ó grande montanha? E na sequência, ele libera uma palavra: diante de ti, a grande montanha se tornará uma planície. Não, você não entendeu. Se você tivesse entendido o que eu falei aqui, você estaria glorificando o Senhor. Essa palavra, ela não é apenas para Zorobabel, ela é para nós, Missão e Encorajamento. É para você. Qual é a montanha que está entre você e o seu casamento? Qual é a montanha que está entre você e a sua vida profissional? Qual é a montanha que está entre você e a sua vida espiritual? Seja qual for a montanha, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, adiante de ti, toda e qualquer montanha se tornará uma planície. Quem recebe essa palavra? Oh, meu Deus. Mas não adianta você pegar uma máquina. Não adianta você pegar dinamite. Deus está dizendo que diante de você a montanha vai se tornar uma planície. Ele disse isso para Zorobabel, mas antes ele tinha dito: não é pela sua força, não é pelo seu poder, mas é pelo meu Espírito. Você pode dizer isso para 3 pessoas aí? Não é pela sua força, não é pelo seu poder, mas é pelo poder do Espírito. Diga isso. Fala mais uma vez assim para essa pessoa: você precisa aprender a depender nele. Você não consegue remover montanha, mas o seu Deus vai transformar tudo em planície, em planície, em planície, em planície, em planície. Aleluia. Aleluia. A palavra profética foi lançada. E o que Zorobabel fez? O mesmo que eu e você precisamos fazer. Quando uma palavra profética é lançada, o que a gente precisa? Nos mover. Nós somos a igreja viva que se move. Nós ouvimos a palavra e nos movemos. Você já percebeu como Deus fala a mesma coisa usando bocas diferentes? Se você faz parte dessa igreja, você tem visto as quintas-feiras, toda vez que nós recebemos convidados que não tem relação nenhuma, eles chegam e falam a mesma coisa de forma diferente. Deus usa pessoas diferentes para falar a mesma coisa. Zorobabel tinha ouvido isso de Zacarias. Agora ele ouve a mesma coisa de forma diferente através do profeta Ageu, lá no capítulo 2, no verso 4 e 5. Olha o que diz a palavra, que foi para Zorobabel e que também é para nós nessa noite. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ó povo da terra, declara o Senhor. Ao trabalho, pois eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito, quando vocês saíram do mundo. O meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo, Missão e Encorajamento. Aleluia. Perceba. Através de um ele diz: eu vou transformar essa montanha em uma planície. Através do outro profeta ele está dizendo o quê? Se mova. Coragem, não tenha medo, o meu Espírito está com vocês, trabalhem, dependam de mim. Ele vai usar sua boca agora para falar para a pessoa do seu lado. Diz para essa pessoa: não tenha medo, o Espírito do Senhor está com você. Então, coragem, enche a boca e fala assim: ao trabalho, e dependa dele. É isso, meu Senhor. Ao trabalho, Missão e Encorajamento. Vamos nos mover. Vamos nos mover. Coragem, não tenha medo. O Espírito está conosco. O Espírito está conosco. E eu acho lindo isso, porque tem muita gente que não entendeu o poder da palavra profética. Houve uma palavra, mas olha, a montanha ainda está. Aí fala, como é que eu vou mover? A montanha está lá, você não entendeu nada. A palavra profética vem para você se antecipar e se mover mesmo com a montanha. Mesmo com a montanha. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Zorobabel e o povo se movendo com a montanha ainda no mesmo lugar. Mas havia uma palavra profética. A montanha pode estar no mesmo lugar, mas eu tenho uma palavra profética. A montanha pode continuar me assustando, mas eu tenho uma palavra profética. Eu tenho uma ordem do Senhor. Ele disse para mim, não tenha medo. Ele disse para mim, coragem. Ele disse para mim, ao trabalho. Ele disse, o Espírito está com você. Dependa de mim. Quando eu olho para todo o contexto, eu vejo que a oposição continuava. Não tinha mudado nada. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo que eles ainda não tinham os recursos. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo que havia muita gente desconectada. Então eu percebo uma verdade que eu quero que você entenda. Não espere a montanha se mover para começar a se mover. Se mova pela palavra. Se mova pela palavra. Amanhã é segunda-feira. Não espere a montanha se mover. Se mova pela palavra. Por quê? Porque quando você se move, Deus remove a montanha do seu caminho. Mova-se e Deus removerá a montanha do seu caminho. Mas lembre-se, não é por sua força, não é por poder humano, mas pelo Espírito do Senhor. Sabe o que eu acho muito interessante nesse texto? Eu te apresentei três montanhas. Eu te apresentei três obstáculos enfrentados, narrados nesses livros, enfrentados por Zorobabel e por aquele povo. Mas perceba que quando Deus questiona, Ele não questiona as montanhas. Deus questiona a montanha, Ele usa o singular. Ele não usa o plural. Mas peraí, não eram vários obstáculos? Então por que Deus tratou como uma só montanha? E Deus me disse ontem à tarde, enquanto eu refletia nesse texto, eu disse, Senhor, ele tinha vários obstáculos, várias montanhas. Por que o Senhor tratou como uma só? E Ele disse para mim, porque eu removo tudo de uma vez só, de uma vez só. Olha para a pessoa do seu lado, aplauda Jesus, aplauda Ele. Você entendeu? Ele vai remover tudo, não importa quantas montanhas, para Deus é uma só, Ele remove tudo. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim, Ele remove todos os problemas de uma vez só. Oh, uau. Você precisa anotar essa palavra. Deus remove todos os meus problemas de uma vez só. A palavra foi lançada. Olha como funciona. No capítulo 4 de Esdras, a obra para. 14 anos parada. Capítulo 1 de Ageu vem com a exortação. Capítulo 2 com encorajamento. Zacarias traz uma palavra de direcionamento. Não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. No capítulo 5, eles começam a agir baseada numa palavra e não na montanha. Mas agora era diferente. Porque quando você tem uma palavra, tudo é diferente. Olha o que está escrito em Esdras capítulo 5, verso 2 a 11. Presta atenção. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. Mas olha aqui, os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Olha aqui para mim. Você pode ter a montanha, nada pode ter mudado na segunda-feira, nada pode ter mudado na terça-feira, mas há uma ajuda extra, e essa ajuda é a palavra profética que está sendo liberada hoje. Você não vai amanhã começar ou recomeçar como antes, porque agora existe uma palavra que vai te ajudar, uma palavra que vai fazer a diferença, e isso foi totalmente diferente, fez a diferença. Olha a continuação do texto. Não se assuste, porque você vai recomeçar. Qual que era a primeira montanha? A oposição. Toda vez que você tenta recomeçar alguma coisa, a oposição faz um tchauzinho e diz assim: estou aqui, viu? Estou aqui, ó. Não vou deixar você continuar. Mas agora é diferente, você tem uma palavra profética. Agora não é na sua força, agora não é no seu poder, agora é pelo Espírito de Deus. Olha o que diz a palavra. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Sedar Bozenai e os seus companheiros foram logo perguntar a eles: ai, 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 quem os autorizou a reconstruir este templo e a completar essa estrutura? Eles também perguntaram: como se chamam os homens que estão construindo esse edifício? Olha a intimidação. Mas lembra, tinha uma palavra. Qual foi a visão? A visão foi de um candelabro com sete lâmpadas que representavam o quê? Sete olhos do Senhor. Deus deu uma palavra antes, não deu? Agora os inimigos vão lá, não vão? Tentam intimidar, não tentam? Mas olha o que diz o texto. Olha o cumprimento da palavra. Olha o cumprimento da visão. Deus é maravilhoso. Olha o que diz o texto. Os olhos de Deus, porém, estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario e ele desse uma ordem oficial a respeito do assunto. Assim, olha para mim, em nome de Jesus, levanta sua mão. Agora é diferente. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre vocês. A presença de Deus está conosco. E essa presença não vai deixar os opositores nos impedir de fazer o que precisamos fazer. No nome de Jesus, aplauda Ele. Ha! Eles pregaram, eles escreveram uma carta. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Sedar Bozenai e os seus companheiros, ou seja, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dario. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dario, saudações de muita paz. Informamos o rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo está reconstruindo com grandes pedras, presta atenção, e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. Agora, olha o que os inimigos estão falando. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Não, peraí. Até os inimigos vão ter que reconhecer a excelência da missão e o progresso. Até eles, os demônios estão gritando, estão dizendo: ó, é muita excelência e mais. Eles estão progredindo rápido demais. Digam, reconheçam, porque de verdade, agora temos uma palavra de aceleração. Vai acontecer depressa. O inimigo não vai conseguir acompanhar. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Então perguntamos aos líderes: eita, quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? Também perguntamos os nomes dos líderes deles, a fim de registrá-los para a tua informação. E esta foi a resposta que nos deram: somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Em outras palavras, fica com o comecinho: somos servos dos Deus dos céus e da terra, e estamos em... O que vocês estão fazendo lá na Washington Luiz, quilômetro 234? O que vocês estão fazendo? Nós, Senhor, nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos incumbidos de uma grande missão. Ah, meu Deus, como Deus frustra a oposição. Quer ver como é que ele acaba com a primeira montanha? O rei leu a carta. Lembra que não era por força? Lembra que não era pelo poder humano? O rei foi movido pelo próprio Espírito. Aí lá na biblioteca. E pegaram os decretos dos reis que vieram antes dele. E ele chegou a um decreto escrito por Ciro, aquele mesmo que o Senhor diz: eu te chamei pelo nome antes dele existir. Isaías escreveu sobre Ciro 200 anos antes dele nascer. Deus já sabia o que ia fazer. E lá estava uma ordem daquele imperador a respeito da reconstrução do templo. O rei está com uma carta na mão dos inimigos, e aqui o decreto do rei. Ele deixa as duas e escreve a carta. Presta atenção no verso 7, mandando para os inimigos. Olha o que ele diz para os inimigos: não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem o templo de Deus no seu antigo local. Cadê a montanha da oposição? Onde é que está a montanha da oposição? Se transformou em planície? Deus coloca os inimigos no lugar deles. Ah, eu não sei se você entendeu, mas hoje uma palavra está sendo liberada. É o próprio Deus dizendo para os inimigos que se levantaram: não interfiram no casamento dela, não interfiram na vida profissional dessa pessoa, não interfiram na fé dessa pessoa, não interfiram na obra que eles estão fazendo. Meu Deus, não precisaram de força, não precisaram de poder militar, o próprio Espírito convenceu. Aí, se os inimigos desobedecerem, porque a gente tem aquela dúvida, né? Você fala: ai meu Deus, mas e se eles ouvirem e desobedecerem? O verso 11 do capítulo 6, o próprio rei disse: se alguém desobedecer a este decreto, de alguma maneira terá uma viga da sua casa arrancada. Ele será amarrado a essa viga e pendurado nela, e a sua casa será transformada num monte de entulho. Aí você diz assim: pastor, mas essa era a primeira montanha. Calma, a palavra é que todo seria removido de uma vez só. Qual que era a segunda montanha? A falta de recursos. Deus faz tudo completo. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: Deus faz a obra completa. Não é pela sua força, não é pelo seu poder, mas é pelo Espírito. Olha o que diz o texto. olha o que diz o texto.
Verso 8.
A carta que ele continuou escrevendo dizia assim, ó: além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente, completamente, inteiramente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não seja interrompida. O que for necessário, diga para a pessoa do seu lado, o que for necessário. Ah, meu Deus, alguém recebeu essa palavra? O que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros, para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho, azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Uau! Deus sempre soube o que precisaríamos em cada etapa da nossa vida. Olha aqui, o rei só copiou o que Ciro já tinha escrito antes. Mas peraí, quando Ciro escreveu, a necessidade ainda não existia. Uau! Ei, você está preocupado com a necessidade que você conhece agora, mas para ela Deus já deu uma ordem lá atrás. A sua e a minha necessidade, a necessidade da nossa missão, pegou Deus de surpresa. Ele já tem tudo preparado para que não falte nada. O que for necessário virá diariamente. Pão nosso de cada dia. Meu Deus. A palavra se cumpriu. Da onde que veio esses recursos? Veio da Pérsia. Olha aqui para mim. Se você conhece o livro de Ageu, você vai ver que nesse paralelo todo em que Zacarias está falando, que Ageu está falando, Deus libera uma palavra. Porque eles estavam preocupados, porque eles não tinham recursos. Mas olha a palavra que Deus tinha lançado lá atrás. E agora essa palavra está se cumprindo. Olha o que diz Ageu capítulo 2, versos 6 e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: mais um pouco de tempo, ai meu Deus, e começarei a sacudir os céus e a terra, os mares e a terra seca. Eu vou sacudir os alicerces das nações, e elas vão trazer para cá os tesouros. Eu encherei este lugar com a minha glória, diz o Senhor dos Exércitos, porque toda a prata e todo o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. Deus sacode, Deus mexe, Deus traz de um lugar de onde você não esperava. Olha para esse lugar, gente. Olha para esse lugar. Eu tenho recebido uma palavra. Lembra que quem estava no culto, quando eu contei que eu comprei uma passagem para ir pregar numa igreja lá em Florianópolis, porque a passagem que eles tinham comprado para mim, eu chegaria depois do culto, eu queria chegar para o culto para pregar, então eu não fiz a igreja pagar, eu paguei, lembra disso? Eu contei que um pastor ligou para mim, um amigo, e ele falou: Juliano, Deus falou comigo e eu preciso fazer uma oferta para você. Ele fez uma oferta para mim e eu paguei a passagem, ainda me sobrou o dobro. Deus estava me ressarcindo por aquilo. O que eu não contei para você naquele dia foi a palavra que ele me entregou. Naquele dia ele disse assim: Juliano, eu estava orando por você, por Viviane, pela missão Encorajamento. E Deus me disse que vocês vão se transformar numa casa que vai receber sementes de todos os lados. essas sementes, elas vão alimentar o reino de Deus espalhado na terra. Ele disse, eu preciso plantar nessa terra. E ele fez, naquela semana e na semana seguinte, uma oferta de 40 mil reais para a igreja. Eu fui pregar em outro lugar, eu recebi a mesma palavra. Eu fui pregar em outro lugar, eu recebi a mesma palavra. Eu fui pregar em outro lugar, eu recebi a mesma palavra. Eu ando por uma palavra. Quinta-feira, eu contei aqui para vocês que os tesoureiros, conversando com a tesouraria, me apresentaram o balanço das obras, disseram, olha, bispo, seguinte, a gente deve 1.900.000. Eu falei, hã? Ainda 1.900.000? É, a gente deve 1.900.000 ainda de tudo. Mas quanto ficou a obra? 5.800.000. E eu comecei a pensar, falei, meu Deus, 1.900.000, 1.900.000, 1.900.000. E Deus disse assim para mim, ei. 1.900.000. Vocês começaram com quanto? E quanto vocês já pagaram? Eu fui fazer a conta. 3.900.000. E a gente não tinha. E você está preocupado com 1.900.000? Eu falei, não, Senhor, então tá bom, entendi. Então vou ampliar já o estacionamento. Eu já vou ampliar o estacionamento, porque o Senhor vai enviar. Vamos fazer, vamos comprar pedra, vamos ampliar. Nos dias de inauguração, Deus me trouxe uma palavra. Sabe quando você ouve a palavra, você fala, que loucura. Eu ouvi a palavra, que loucura. Eu nem falei para ninguém, nem para Viviane. Terça-feira, era a minha folga de terça-feira. Mas aí a EPTV queria uma entrevista, eu falei, vou dar. Aí vim, dei a entrevista, e aí os pastores já estavam aqui, nós fizemos uma reunião, sentamos na mesa, vamos conversar sobre as coisas. Sobre o batistério, sobre a piscina, batismo, tal, pá, pá. De repente, Viviane disse assim, gente, me veio uma coisa na cabeça tão maluca, e ela, pá. Eu falei, Deus falou isso comigo, durante o culto da minha coração. Olhei para ela e disse, bem-aventurada és tu, mulher, não foi homem, nem sangue, nem carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E Deus falando para mim, agora você entendeu, né? Tipo, precisei falar com ela para você entender o que eu falei com você. Eu já coloquei na mesa, falei, gente, é isso. Vamos fazer isso. Deus confirmou. Não sei se eu falo. Sabe o que Deus falou para mim? Ele falou assim, Juliano, a escola não vai ser na Gilson Minussai. Eu falei que era louca. Eu falei, eu falei naquele vídeo, Senhor, aqui vai ser. Eu falei, aqui. E ele falou, não vai ser. E o que vai ser lá? E o Senhor me disse e confirmou o coração de Viviane. Aquele lugar inteiro. E a gente já começa nas próximas semanas as obras. Aquele lugar inteiro será o Instituto Encorajamento. Naquele lugar, médicos voluntários, psicólogos voluntários, farmacêuticos voluntários, nutricionistas voluntários, pessoas trabalhando em prol dessa cidade. Vamos fazer atendimento para os autistas, vamos nos tornar um centro de referência social no estado, no Brasil. De graça. Eu falei, Senhor, mãe, sentar, meu filho, glória a Deus, você está vendo? É louco, mas não é, ó, você está vendo? Eu estou todo louco aqui. falei, Senhor, ele falou, fica tranquilo, eu vou mover o dinheiro, vocês vão reformar, vocês vão fazer a obra, vocês vão mobiliar, fique tranquilo, porque até o dinheiro do aluguel eu vou providenciar. Ele disse, eu vou sacudir as nações, eu vou sacudir a terra, meu é o ouro, minha é a prata, só faça o que eu chamei vocês para fazer. Nós vamos confundir a lógica. Como eu disse na inauguração para as autoridades que estavam sentadas nesse lado, eu disse, nós não queremos ajuda do município, nós queremos ajudar o município, nós queremos servir o povo dessa cidade, e é isso que Deus colocou no nosso coração. De repente as peças começam a se encaixar. Lembrei do Rubens Gabriel, o cara do CPF. Lembra da profecia dele? Eu lembro. Ele disse assim, se prepara, missão e encorajamento, porque vocês serão conhecidos no Brasil e no mundo por conta da obra social. Uau! Nós estamos nos movendo por uma palavra. Já temos tantos profissionais querendo servir. Eu falei, vai chegar o dia, pastores, que o profissional vai servir uma vez no mês, porque vão ser tantos os profissionais. E nós vamos atender essa cidade, essa região, e quantos Deus quiser. Deus acabou com a segunda montanha. Deus fez o suprimento chegar, todos os recursos necessários. Aí você fala assim, mas tinha mais uma montanha. Qual era? O povo desconectado. Aqueles que estavam, mas não estavam. Será que tem alguém desconectado aqui nesse lugar? Pode até ter chegado alguém desconectado aqui. Mas depois dessa palavra que você ouviu, porque olha o que diz o verso 14. Olha o que diz o verso 14. Assim, os chefes judeus continuaram o seu trabalho, presta atenção, e foram grandemente estimulados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Presta atenção, onde há alguém desconectado, mas onde existe o testemunho do poder de Deus, as coisas estão acontecendo e a palavra profética é pregada. Sabe o que acontece? Essas pessoas que antes estavam desconectadas, agora são grandemente estimuladas. Elas são conectadas. Eu não estou falando simplesmente de pessoas que estão aqui, eu estou falando de pessoas que estão desconectadas, mas que estão ainda naquela listinha de oração. Pessoas que estão desconectadas, que são seus vizinhos, são seus amigos, são aqueles que ainda falam mal da igreja, são aqueles que ainda falam mal da missão, mas eles ainda estão desconectados. Mas diante da palavra profética, diante de todos os testemunhos, todos estarão conectados numa só visão, num só propósito, numa só missão. E aí não tem jeito, olha o que acontece. E o templo foi terminado conforme havia sido ordenado por Deus. Aleluia! Ah, meu filho, teve gente que desprezou os pequenos começos daquele templo. E o Senhor disse, ai daqueles que desprezarem as pequenas coisas. Porque se cumpriu a palavra profética sobre aquele lugar. A glória desta nova casa será maior do que a antiga. A glória dessa nova casa será maior do que a antiga. A glória dessa nova estação que você está entrando será maior do que a estação antiga. A glória desse novo ciclo que o seu casamento, que a sua vida profissional, que a sua vida com Deus está entrando, será maior do que tudo que você já viveu até hoje. Só aqueles que creem nessa palavra vão ficar de pé, vão celebrar, vão agradecer, vão dizer: muito obrigado, meu Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Senhor.
Na escuridão, faz sua luz brilhar, faz sua luz brilhar. Deus do avivamento, com fé cantamos. A morte foi vencida, tu é a vitória. Deus do avivamento.
Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor derramou sobre nós. Nós cremos, não é pela nossa força, não é pelo nosso poder humano, mas é pelo Teu Espírito. É pelo Teu Espírito que a Tua presença, ela vai ser sentida do outro lado da rodovia. Os carros vão passar e vão sentir uma paz que eles nunca sentiram. Tem uma coisa diferente acontecendo nesse lugar. Os 7 anos que começam agora serão diferentes, serão ainda mais dependentes do Senhor. Mas nós cremos na Tua provisão. A montanha está sendo removida, a montanha está se transformando em planície. Não haverá montanha diante de nós, não haverá montanha diante da Tua missão. No nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra. Pela palavra profética, nós nos movemos, nós nos movemos, nós nos movemos pela Tua palavra. Ainda que a montanha esteja lá, nós nos movemos, porque ela vai ser derrubada, ela vai ser transformada em planície. Pai, o Senhor é quem dá ordem para os nossos adversários, o Senhor é quem coloca eles no lugar deles e diz: não interfiram nessa obra. É o Senhor quem sacode as nações, que sacode os lugares improváveis e traz os recursos, porque Teu é o ouro e Tu é a prata. É o Senhor que conecta, é o Senhor que empolga, é o Senhor que liga, que traz uma única visão e que faz terminar o que o Senhor começou. Nós recebemos o óleo que vem do céu, nós recebemos o Espírito, nós recebemos sem intervenção do homem. Ah, missão e encorajamento não tem a ver com homens. Ah, missão e encorajamento não foi movida por homens, não nasceu pela mão de um homem, não nasceu pelas minhas mãos, não nasceu pelas mãos de ninguém. Essa igreja, essa missão, esse propósito nasceu pelo Senhor. Então eu vejo a obra terminada. Eu vejo o Instituto Encorajamento atendendo milhares e milhões de pessoas. Eu vejo a rádio Encorajamento, eu vejo a TV Encorajamento, eu vejo a faculdade, eu vejo o colégio da missão, eu vejo todas as outras coisas, eu vejo a missão se cumprindo, eu vejo, Senhor, famílias transformadas, cidades impactadas, estados impactados, nações impactadas. Eu vejo nesses 7 anos, eu libero essa palavra desse altar, seremos um celeiro, receberemos as sementes e distribuiremos essas sementes para o Teu reino. O Teu reino vai crescer, o Teu reino vai avançar pelo poder do Teu Espírito. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, é pelo Teu Espírito. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Filho Jesus e a comunhão com o Espírito da verdade seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que palavra é essa? Deus abençoe!
Na escuridão.